E que o projeto de diretiva, ou a proposta de diretiva, utiliza um conceito lato de orçamento, no sentido de que, em harmonia com o artigo 310, número 1, com o disposto no número 1 do artigo 310, são abrangidos todos os fundos geridos pela União. Aqui se levantam algumas questões, designadamente a compatibilização destas medidas previstas no âmbito do direito penal com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e com os direitos fundamentais que constituem acervo da União. De interesse relevante na proposta, pelo menos me pareceu que deveria ser evidenciado, ou deverão ser evidenciados, alguns aspectos designadamente no que tange à responsabilização quer das pessoas individuais, quer das pessoas coletivas, designadamente as penas de prisão mínimas e as penas de prisão máximas, que variam entre 6 meses e 5 anos. No quadro de uma organização coletiva, o limite máximo da pena de prisão atinge 10 anos, não inferior a 10 anos, e depois o problema do confisco e do congelamento de bens, e, sobretudo, notas quanto ao prazo de prescrição e quanto ao prazo de interrupção da prescrição. O prazo de interrupção da prescrição é um prazo muito extenso, 10 anos, é um prazo realmente extenso. O prazo da prescrição também, em algumas circunstâncias, variam entre 5 e 10 anos, e, portanto, e o prazo de execução das medidas também são muito extensos. De forma que é este o resumo que me parece aqui dever transmitir à Comissão. Quanto à violação do princípio da subsidiariedade, no entender do relator, de facto, as medidas alcançadas só podem ser por via de uma diretiva que, acolhendo as diferenciações de cada um dos regimes nacionais, jurídicos nacionais, procura o objetivo comum, que é da punição, sem que haja essa discrepância das penas e sem que haja discrepância dos conceitos. E, portanto, visa realmente aproximar as disposições nacionais. Portanto, não haverá violação do princípio da subsidiariedade, quer quanto na vertente de que os objetivos não podem ser realizados pelos Estados-membros por forma suficiente, e ainda quer quanto à dimensão e aos efeitos que poderão ser melhor alcançados através deste instrumento da União Europeia. Portanto, não há violação de princípio, é o que se propõe, e evidentemente que esta matéria se propõe também que seja acompanhada o respectivo processo legislativo e, nesse âmbito, enfim, efetuadas consultas ao Governo no decurso dos atos de transposição da diretiva. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Lobo. Alguém deseja usar a palavra? Assim sendo. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor, bem-vindo à nossa comissão.
Magalhães. É um elogio ser lápis. Confundido com o deputado Nuno Melo. Portanto, ainda para mais, não só anda por aí como está lá.
Quero um debate com ele anteontem.
Anda por aí e está lá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe, Nuno Magalhães.
Não, nada, pelo amor de Deus. Queria começar por cumprimentar ao Sr. Presidente, a outros deputados, como o Sr. Deputado Costa Neves, o deputado Vitorino Canas, porque fizeram parte da comissão, considero minha também, durante bons tempos, e portanto fomos bons colegas e quase diria bons amigos nesta matéria que é, quase diria, não, diria mesmo que é a matéria europeia. Vinha só em nome do grupo parlamentar do CDS e por respeito também para com a Comissão e por considerá-la e também pela Sra. Presidente, informar que por força da suspensão do mandato da parte do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, o deputado coordenador do CDS passará a ser o Sr. Deputado João Serpa Oliva e, já agora também, apresentar o deputado Rui Barreto, que substitui o deputado José Manuel Rodrigues nesta tarefa de estar numa comissão que é, por tradição, uma excelente comissão. E era só isso que eu queria, em nome do grupo parlamentar, dizer, Sr. Presidente, e dizer-lhe, para concluir, que vejo com muito bons olhos que esteja a presidir esta comissão.
É temporário, Sr. Deputado. Peço imensa desculpa do meu lapso, ainda por cima, sendo eleitos pelo mesmo distrito. Exatamente. Não faz muito sentido, mas como tive... Faltou um debate ao Sr. Deputado Nuno Melo anteontem comigo, portanto foi por isso, foi um lapso meu. Sr. Deputado, queria agradecer o seu cuidado para com esta comissão. De resto, já tinha dado as boas-vindas ao Sr. Deputado Rui Barreto e dou a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito brevemente, Sra. Presidente, apenas para saudar este procedimento extremamente correto da parte do CDS-PP, de vir comunicar à Comissão a alteração do coordenador, não diria do novo coordenador, uma vez que o deputado Serpa Oliva é também já um velho amigo nosso e já teve essas funções aqui, mas também saudar aqui a presença do Sr. Deputado Rui Barreto e desejar que ele entre bem no espírito desta comissão, que é normalmente um espírito cordato, construtivo, colaborativo, com debate político, às vezes vivo, mas é um espírito que me parece bastante interessante e espero que se incida bem nesse espírito.
Senhor Deputado Costa Neves.
Obrigado, Senhora Presidente. Também eu queria cumprimentar o seu líder parlamentar do CDS-PP, Magalhães, e dar nota de que aprecio muito este gesto de, no momento da mudança, vir até nós, dar conta desta mudança. Tivemos a oportunidade de nos despedir do Sr. Deputado que nos tem acompanhado durante estes últimos anos e, obviamente, damos boas-vindas ao Sr. Deputado Rui Barreto. Como disse o Sr. Deputado Vitalino Canas, independentemente da vivacidade do debate de vez em quando, temos aqui um clima que talvez marque por uma certa diferença. Espero que se sinta bem nesta nossa comissão. E em relação ao Sr. Deputado Serpa Oliva, não sei se as acumulações no tempo que passam são boas, mas estou certo que acumulará com o maior dos êxitos estas duas funções de vice-presidente desta comissão e de coordenador do CDS. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Nuno Magalhães, muito obrigada pelo seu gesto. Sr. Deputado Serpa Oliva, parabéns. Quero falar também como coordenador agora. Só por favor.
Pois queria agradecer, quer as palavras do Sr. Deputado Vitalino Canas, quer as palavras amigas do Sr. Deputado Costa Neves e também ao meu Presidente do Grupo Parlamentar, que teve a delicadeza de vir aqui a esta comissão. E, portanto, Sra. Presidente, se me permite, também saudar a chegada do Deputado Rui Barreto, que será certamente uma mais-valia para esta comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Srs. Deputados. Queria agradecer a todos também. Como vê, o Sr. Deputado Rui Barreto é uma comissão muito bem disposta e muito simpática. E podemos então voltar ao nosso ponto de ordem de trabalho. Presumo, Sr. Deputado Vitalino Canas, Sr. Deputado António Serrano, para apresentar o relatório da Sra. Deputada Helena André, que se encontra na COSAC.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar as colegas e os colegas. Fui incumbido de fazer esta apresentação em nome da deputada Helena André, que está na COSAC. Trata-se de apreciarmos nesta comissão a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de uma ação da União Europeia de apoio às capitais europeias da cultura para os anos 2020 a 2033, alterando o regime em vigor. Esta iniciativa foi previamente enviada à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, tendo o respectivo objeto e a qual foi analisada, a qual analisou esta iniciativa, aprovou um relatório que se anexa ao presente parecer, fazendo parte integrante desta proposta de parecer. Apenas queria destacar alguns considerandos e também, para além das conclusões, a opinião da própria relatora, que entendeu explicitar a sua opinião neste parecer. A título de considerandos é de realçar a ideia inicial que subjaz à instituição da Cidade Europeia da Cultura, que foi lançada a nível intergovernamental em 1985, com o objetivo de tornar acessíveis ao público europeu certos aspectos culturais da cidade, da região ou de um país em questão, pois foi complementada pelo Mês Cultural Europeu, E estas iniciativas foram sendo sempre objeto de reforço da importância para, também para a afirmação da identidade local e regional e também para a promoção da integração europeia, iniciativas bem-sucedidas. Até 2004, as capitais europeias eram selecionadas como uma base intergovernamental, os Estados-membros selecionavam de forma unânime as cidades que consideravam capazes de organizar o evento. Depois, em 2005, por decisão da Comissão Europeia, foi novamente alterado este procedimento e a seleção das cidades passaram a ser decididas pelo Conselho com base numa recomendação da Comissão, com critérios estipulados na referida decisão, que incluía uma lista de Estados-membros. Mas nessa altura não estavam incluídos os 10 novos Estados-membros que vieram aderir à União Europeia em 1 de maio de 2004, o que levou novamente a Comissão a apresentar uma proposta de alteração com efeitos a partir de 2009. E, portanto, foram sucessivas as alterações desta iniciativa no sentido de alargar o seu âmbito da sua aplicação, mas também no sentido de reforçar o papel destas organizações para a divulgação da cultura no espaço europeu. Do ponto de vista jurídico, trata-se de uma alteração dos artigos número 67 ao número 291 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. É cumprido o princípio também da subsidiariedade, dado que se trata de uma iniciativa de aplicação em toda a União Europeia, em que a ação conjunta para a implementação desta iniciativa é maximizada dessa forma e não de forma individual. A relatora do parecer entende explicitar neste relatório o seguinte texto: a iniciativa Capital Europeia da Cultura é uma das iniciativas mais bem sucedidas ao nível da União Europeia. Os impactos positivos são muito assinaláveis, desde logo a nível cultural, pela dimensão que assume, aliada à elevada qualidade dos conteúdos culturais e artísticos que produz, quer por promover uma ampla participação das populações locais, mas também a nível económico e social, nomeadamente devido ao efeito catalisador que a iniciativa exerce sobre as potencialidades locais e regionais, sobretudo se o evento for integrado numa estratégia de desenvolvimento a longo prazo. A nível europeu, a iniciativa, além de promover a riqueza e diversidade cultural da União Europeia, constitui uma verdadeira mais-valia europeia e cujo papel identitário é essencial para a União, contribuindo para aproximar os povos europeus e promovendo o aprofundamento do processo de integração europeia. Em Portugal, as cidades de Lisboa, em 94, de Porto, em 2001 e de Guimarães, em 2012, receberam esta distinção de organizar a Cidade Europeia da Cultura. Estas cidades, como sabemos, qualquer uma delas souberam, com enorme sucesso, capitalizar os respectivos eventos, com clara mais-valia para o país. Os impactos culturais, económicos e sociais a nível local e regional também se fizeram sentido de forma indelével nos respectivos territórios e Portugal tem reconhecido a relevância, o valor e o alcance desta iniciativa. E neste contexto, a relatora manifesta a concordância com os objetivos preconizados na proposta de decisão da Comissão, que no fundo é alargar até 2033 esta aplicação da organização destas capitais da cultura. Em face dos considerandos, exposto atento o relatório da Comissão competente, que já referi que integra este relatório, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação concertada da União. E, portanto, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá-se por concluído com a apresentação desta síntese. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado deseja intervir? Sr. Deputado de Serra-Pulido.
É só uma questão de cultura geral que eu não sei. Diz-se aqui que é rotativo, Sr. Deputado António Serrano. E nós tivemos a sorte ou a chance de ter uma em 1994, depois 2001, 7 anos 2012. Depois em 2001 e 11 anos depois em Guimarães. Portanto, fomos privilegiados por quê? Isto é rotativo por todos os Estados-membros ou dentro dos Estados-membros há propostas?
Tendo em conta as propostas dos diversos Estados-membros se autopropõem a organizar.
Não é, portanto, rotativa por todos os Estados-membros.
Há propostas dos Estados-membros.
Pela capacidade da proposta.
Que é reconhecida ou não para que a cidade organize.
Obrigado. Muito obrigado. Era só isso, senhor.
Está esclarecido, senhores deputados. Podemos passar à votação. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, o deputado Honório Novo, uma vez que o Partido Comunista só tem um elemento nesta comissão, tem um parecer para apresentar, mas é o último dos pareceres. Pergunto ao senhor deputado Serpa Oliva e a quem vai apresentar os deputados que estão, os relatórios do PSD que estão para análise, se há algum problema darmos a palavra de imediato ao senhor deputado Honório Novo. Senhor deputado Honório Novo, pode apresentar então o seu relatório, por favor.
Eu queria agradecer a simpatia dos colegas e a simpatia também do Sr. Presidente. Eu entrei numa parte final em que me apercebi já, enfim, em rodapé da substituição do nosso colega José Manuel Rodrigues pelo novo colega. Queria também dar-lhe as boas-vindas. Certamente será bem-vindo a esta comissão e, naturalmente, a este Parlamento. Relativamente ao parecer que temos, que me foi incumbido, que tem a ver com a estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos, chama comunicação que tem como horizonte os anos de 2012 a 2016. Esta matéria é uma matéria que tem sido amplamente tratada no seio das instituições comunitárias. Há um sem número de documentos, podemos dizer, que aborda esta temática de diversos pontos de vista, do tráfico de seres humanos, das perspectivas da exploração sexual, do combate à exploração sexual, também da abordagem global para a migração e mobilidade. Enfim, vários documentos têm produzido a Comissão sobre esta estratégia e existe mesmo uma diretiva, um conjunto de diretivas que impõem e prevêem uma série de sanções para, enfim, para prevenir, para combater esta crime organizado, pode dizer-se. Há mesmo uma diretiva mais recente, a 2011-36, que está em via de ser transposta para a legislação dos Estados-membros, cuja concretização deve ser concretizada e completada nos diversos Estados-membros até abril do próximo ano. Quanto ao conteúdo da iniciativa, ela visa-se, ou se quiserem, divide-se em cinco áreas. Uma delas é de proteger as vítimas, uma primeira linha, detectar, proteger as vítimas, uma primeira área de intervenção. Naturalmente, uma área de reforçar a ação penal contra os criminosos. Depois, três outras áreas, que é a da reforço da prevenção, porque a melhor maneira de combater e de tentar eliminar este crime nas suas diversas componentes, seja no aspecto sexual, seja no aspecto laboral, é, enfim, avançar com um conjunto de medidas que previnam esse crime, aumentando, uma outra área importante, a coordenação e cooperação com os principais intervenientes. E os principais intervenientes não são apenas as autoridades policiais, mas todas as autoridades ou todos os intervenientes da chamada sociedade civil, incluindo os parceiros sociais, incluindo as instituições de natureza sindical e de natureza empresarial, como agentes da sociedade que podem cooperar e coordenar os seus esforços no sentido de prevenir este crime. Uma última perspectiva deste plano, desta estratégia até 2016, centra-se na investigação de novos problemas relacionados com novas formas de tráfico para antever aquilo que poderá ser o desenvolvimento do crime. O crime também evolui, o crime também encontra novas estratégias e, portanto, investigar com uma atitude prudencial esta frente de combate. Eu fiz uma opinião, achei que este tema era demasiado importante o drama social que e o crime que está por trás deste tema é devastador da sociedade. Os lucros que este crime gera são absolutamente fantásticos no seu volume e julguei ser oportuno incluir uma opinião enquanto relator que constatasse que hoje atravessamos uma fase em que o caldo de cultura para o aumento de fenómenos desta natureza existe de uma forma acentuada, com as chamadas crises e com a recessão económica e com a falta de crescimento e com o disparado desemprego, o caldo de cultura para que este crime aumente internamente à União Europeia aumentou exponencialmente, aumenta também fora das fronteiras da União Europeia pelas mesmas razões que determina as migrações e que continua a determinar as migrações em direção à União Europeia e que se centram nos mesmos fatores de subdesenvolvimento, de pobreza, que agora também internamente se acentuam e se reforçam na União Europeia, e, naturalmente, não esquecendo a importância de todas as ações, como esta da Comissão Europeia, de ataque e de prevenção desta área de problemas e de crime, dou uma tónica diferente, que é a da existência, da necessidade, da urgência de políticas económicas que combatam preventivamente as origens destes problemas, quer internos, quer externos. E, portanto, afirmo, suponho que poderá haver alguma contestação, eu julgo que talvez não haja, mas é uma opinião pessoal e por isso eu remetia ao contexto das opiniões pessoais, de que enquanto não houver, de facto, crescimento económico, enquanto não houver uma aposta na qualificação e na educação das pessoas, enquanto não houver uma promoção da elevação da qualidade de vida interna e externa à União Europeia, enquanto não houver, portanto, neste aspecto, políticas de cooperação desenvolvimentista, nós não atacaremos de uma forma sustentada aquilo que são as causas da existência dos fenómenos de escravatura sexual, de tráfico de seres humanos, de escravatura laboral, que são várias das nuances que este problema reveste. Finalmente, do ponto de vista da subsidiariedade, como é evidente, isto não é uma iniciativa legislativa, não há que observar o cumprimento do princípio da subsidiariedade e, portanto, encerra-se aqui a apreciação por parte da Comissão dos Assuntos Europeus desta comunicação da Comissão. Era isto.
Obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Alguém deseja? Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que nós não votamos a opinião do Sr. Deputado Honório Novo, a opinião do deputado relator, mas também aquilo que ele diz não corresponde àquilo que está escrito no parecer. Portanto, eu fico aqui na dúvida se realmente houve no seu discurso e na apresentação do seu relatório, enfim, algo que não está efetivamente escrito por aqui. Porque o senhor deputado aqui não põe a Europa ao nível das outras sociedades. E, portanto, isso não está aqui escrito como tal. Eu mesmo também não deixaria de o felicitar por isso, se eventualmente o viesse a pôr. Eu não concordaria, mas isso também não, como não é isso que votamos, só votamos realmente o parecer, e quanto ao parecer não tenho nada a acrescentar, mas era só para dizer realmente ao Sr. Deputado Honório Novo que não está transcrito aquilo que afirmou na apresentação do seu parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir? Deixe-me só dar uma nota, Sr. Deputado Honório Novo. Portugal tem instrumentos legais relativamente abrangentes que não passam apenas pelo Código Penal, como tem no seu relatório. Não é relevante, mas é porque eu acho que nesta área tem sido feito um trabalho muito importante. E acho que os instrumentos, quer da Lei da Imigração de 2007 e que agora viu revista na recente alteração As penas para estes crimes são também uma forma de dissuasão do crime organizado sobre tráfico de seres humanos. Há também, nos próximos dias, uma iniciativa, cuja entidade agora não me recordo, mas há uma iniciativa também sobre este debate, e tem havido ao longo dos tempos uma ação muito concertada com os Parlamentos Nacionais por parte do Conselho da Europa sobre o tráfico de seres humanos, em que tem dois deputados muito envolvidos nestas campanhas que têm sido feitas pelo Conselho da Europa, quer a deputada Maria de Belém, quer o deputado Mendes Bota, enquanto presidente da Comissão, não me lembro agora qual é a Comissão do Conselho da Europa. Creio que é a Comissão contra a Violência das Mulheres, não me lembro agora o nome do Conselho da Europa, mas são dois dos deputados que também têm estado envolvidos nesta área. Era só uma chega para este relatório.
Não sei se me dá a palavra.
Só Sr. Deputado.
Vamos lá ver. Eu agradeço a sua observação, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, isso está incluído na minha, ou melhor, parcialmente está incluído na minha opinião, na expressão da minha opinião. Isto é, quando eu disse que documentos ou iniciativas deste tipo e desta natureza da parte da Comissão Europeia, em termos das instituições comunitárias, são importantes, são adequadas, são até às vezes, em alguns aspectos, os únicos que existem, não excluí, e não excluí, basta ler a minha opinião para perceber que não excluí, aquilo que do ponto de vista da legislação nacional também é feito nesta matéria. A intenção da minha opinião pessoal é outra, é que eu tenho a noção de que isto não chega. E estamos num contexto, e foi essa a ideia que eu, não sei se porventura não consegui expressar-me de uma forma totalmente clara, daí talvez a observação do deputado também, do deputado César Serpa Olive. E não chega, e o que é que eu quero dizer? E isto aqui é estritamente uma observação pessoal, evidentemente. Eu acho que tudo isto é bom, tudo isto é importante, tudo isto melhora a situação, tudo isto previne, mas é incapaz de resolver o problema. Porque enquanto não combatermos as causas que estão na origem da pobreza, enquanto não combatermos aquilo que está na origem das diferenças entre Estados, e quando falo de Estados, falo não só internos como externos à União Europeia, portanto, estou a pensar não só nos fatores internos de tráfico de seres humanos, como também nos fatores das migrações, que também estão na origem deste tráfico de seres humanos. Enquanto não forem combatidas estas causas de uma forma sustentada, provavelmente podemos ter novas iniciativas deste género comunitárias, mas não resolveremos eficazmente, de uma forma sustentada, o problema. E isto é particularmente grave. Numa altura, outra tónica que eu acentuo pessoalmente, em que estamos a viver políticas de natureza recessiva que não apostam no crescimento económico e que geram o desemprego, caldo de cultura para aumentar os fatores de risco. O que significa, e imito essa opinião, que paralelamente a todas estas iniciativas comunitárias e também nacionais, da legislação nacional, esqueci-me de fazer essa referência, que é ajustada, sem o lançamento de políticas que combatam ou procurem combater as causas geradoras do desemprego e da pobreza, naturalmente não estamos a resolver de uma forma sustentada o problema. Se a Sra. Presidente quiser que eu faça uma referência expressa à iniciativa em causa, eu não me importo de a colocar, mas tinha que me caracterizar mais especificamente, porque eu, embora tenha ouvido falar vagamente dela, não a recordo em termos concretos.
Não era para acrescentar ao seu relatório, de resto, porque está na sua opinião, na opinião do relator. Era só uma chega. Senhores deputados que desejam intervir, nenhum? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. E agradeço aos senhores deputados que deixaram o senhor deputado Honório Novo apresentar. Queria dizer que, da ordem de trabalhos, os pareceres da deputada Lídia Bulcão e Jacinto Serrão será novamente adiado. O relatório da deputada Ana Drago e o meu próprio também serão adiados para a próxima reunião. Assim sendo, Sr. Deputado Serpa Oliva, para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um assunto, obviamente, muito menos importante do que o referido pelo Sr. Deputado Honório Novo, mas que mata cerca de 2 mil pessoas por ano na Europa. E, portanto, é relativa à inspeção técnica periódica dos veículos a motor, bem como aos documentos da matrícula e bem como poder haver uma inspeção técnica aos veículos comerciais em plena estrada, que é diferente, isto é, podem passar a ser revistos em plena estrada. A Comissão de Economia e Obras Públicas também se debruçou sobre este, deu também o seu parecer, que se anexa e que está aqui reproduzido na íntegra e com o qual se concorda. E um dos problemas que mais afeta realmente a circulação automóvel na Europa é haver demasiados veículos que não têm refiscalização objetivamente feita com critério, e estudos indicam que cerca de 10% das mortes que ocorrem nas estradas europeias advêm efetivamente de falhas técnicas destes mesmos veículos, nomeadamente numa questão que a todos, por nós todos reconhecido, que são os ABS, e também a segurança eletrónica. Isto, como disse há pouco, mata ou matará cerca de 2 mil pessoas por ano no todo o europeu. Portanto, é preciso que se crie uma legislação nova, um certificado do construtor que dê a possibilidade de o veículo ter a certeza, nós temos toda a certeza que está em conformidade, e uma vez autorizados a circular os veículos, eles venham a ser inspecionados com segurança e também na proteção do ambiente. Faz-se aqui uma referência aos superiores a 3,5 toneladas e bem como dos transportes comerciais, que, como disse há pouco, podem pontualmente vir a ser, feita uma inspeção na própria estrada e não terem que se deslocar a um sítio para fazerem isso mesmo. O ato da matrícula visa objetivamente admitir um veículo em circulação e dar-lhe autorização para rolar na via pública. Isto é uma parte, não é propriamente para passar em ata, mas em frente de mim mora alguém que tinha outro dia 5 ou 6 automóveis lá estacionados, e não cito a nacionalidade, para não ferir suscetibilidades, e eu saí do carro e disse: você está cheio de automóveis. Não, tenho mais 100. Portanto, se quiser comprar algum, faça voltar à vontade. E então, voltando ao meu relatório, abrange a inspeção técnica periódica, a inspeção técnica na estrada e os documentos de matrícula dos veículos. Aqui na página 5 há aqui uma coisa, 3, na estrada 3, este 3 é para apagar. A presente proposta alarga o âmbito do regime existente às novas categorias de veículos e, portanto, comparada com o diploma em vigor, prevê definições mais precisas, mais concisas, registros eletrónicos, emissão de novas matrículas, abate de veículos, tudo isso com normas efetivamente mais austeras, digamos assim, e que de uma vez por todas reforcem a fiscalização deste tipo de veículos. Portanto, o princípio da subsidiariedade não estará, obviamente, aqui em causa, nem o princípio da proporcionalidade, e eu terminaria esta questão dizendo que não viola, portanto, o princípio da subsidiariedade e que a Assembleia continuará a acompanhar tudo o que possa ser feito no sentido da segurança rodoviária dos nossos veículos que circulam nas nossas estradas e nas estradas europeias. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Senhores deputados que votam contra, que se abstêm. Está também aprovado por unanimidade. Senhor Deputado Costa Neves, quem apresenta o relatório? Senhor Deputado Bruno Coimbra.
Senhora Sra. Presidente, a pedido do Senhor Deputado Bruno Coimbra, que está participando noutra reunião de índole política, foi-me pedido que eu faça com gosto para apresentar este relatório. Este parecer mereceu um relatório da Comissão de Economia, a quem foi enviado. Tem a ver com a uniformização de regras para a circulação de viaturas e não fere o princípio da subsidiariedade, nem há qualquer contradição, antes por contrário, há complementaridade entre o relatório da Comissão de Economia e o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus e, portanto, penso que assim se esgota o envolvimento desta Comissão neste assunto. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. E dou a palavra também ao Sr. Deputado Costa Neves para a apresentação do relatório do Sr. Deputado Nuno Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta proposta de regulamento do Conselho, ele tem a ver com a criação de um mecanismo semelhante aos mecanismos de sustentação do euro para Estados-membros que ainda não utilizam o euro. Segue-se muito a mesma filosofia, embora as circunstâncias sejam diferentes. Há também relatório, neste caso, da Comissão de Orçamento e Finanças, que reconhece que a União Europeia está em melhores condições de estabelecer esta medida do que os Estados-membros e que, sendo uma competência partilhada, não fere o princípio da subsidiariedade. Essa posição é confirmada pelo parecer que estamos aqui a analisar. Criam-se duas hipóteses de apoio, uma através de empréstimo, outra através de linhas de crédito. Digamos que, em termos de substância, a resposta não difere muito das que existem para os países que utilizam já o euro. E, portanto, dado que não fere o princípio de subsidiariedade, também em relação a este caso, o que eu propunha era que a Comissão aprovasse o parecer aqui apresentado. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de palavra. Votos contra. Abstenções. Está também aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao último ponto e eu solicitava aos Srs. Coordenadores que depois dissessem aqui à Dra. Ana Vargas ou à Dra. Maria João, que informassem os serviços de quem são os deputados que farão os relatórios, os pareceres que estão para ser distribuídos. Recordo apenas que há 3 para distribuir ao Partido Socialista, 5 para o Partido Social Democrata, 1 ao CDS e 1 ao Bloco de Esquerda, e assim que puderem, que informem quem são os senhores deputados. O que tem, se faz favor, senhor deputado.
Eu não quero interromper a senhora Presidente, mas tem a ver com isso, porque nós temos aqui na linha B destas nomeações dois regulamentos que têm a ver com a supervisão bancária. E depois temos na linha J o roteiro para uma união bancária, ou seja, o tema é o mesmo, o contexto é o mesmo, o tema é o mesmo. E, portanto, para não se dividir esta matéria, e se o meu colega Serpa Oliva confirmar a aceitação do CDS, eu procuraria que quer os relatórios da linha B, quer o da linha J, fossem distribuídos ao mesmo grupo parlamentar. Obrigado, Sr. Presidente.
Está aceite. E fica então à linha B e à linha J com o Sr. Deputado... com o Sr. Deputado Serpa Oliva. Não sei se percebeu. A troca é...
Não,
CDS fica com 2.
Em vez de ficar com 1,
fica com 2.
É o B e J.
2.
E nós podemos já dar o nome do...
Não, fica com 2.
...deputado Rui Barreto para...
Ah, está bem.
...se estrear nesta comissão com este...
Muito obrigado. Com este parecer.
Senhor deputado... Senhor deputado Vitalino Canas, quer também já dar os... mas podemos ver isso a seguir, Sr. Deputado, se não se importar. Eu creio que é que o tema da linha C é claramente o Dr. Silva Pereira. Fica um com o Sr. Deputado Silva Pereira e outro comigo. O outro comigo também, não é? Diga, Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Para facilitar o procedimento, se calhar eu posso também indicar já os relatores do PSD.
Só por favor, Sr. Deputado.
Vamos ficar dependentes de outro momento. À linha D, deputado Duarte Marques. À linha E, deputada Esther Vargas. A linha G, deputada Cláudia Aguiar, e a linha I, deputado Carlos São Martinho.
Senhores deputados, estão distribuídos os pareceres para as próximas reuniões. Apenas confirmar que o senhor secretário de Estado, na próxima quarta-feira, quando estiver na nossa reunião, além do Conselho Europeu, falará também do tema das perspectivas financeiras, como o Sr. Deputado Costa Neves tinha sugerido. Se não houver mais nada, se faz favor, Sr. Deputado Rui Barreto, não estou.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria apenas de, nesta que é a primeira reunião da Comissão da qual faço parte, agradecer a forma cordata, amigável e democrática com que fui recebido nesta Comissão. E dizer que é uma enorme honra estar e fazer parte de uma comissão e estar entre tão ilustres deputados desta Assembleia. Eu espero dar um contributo e também espero muito aprender convosco e dizer, terminando, que é um privilégio estar aqui nesta comissão e espero humildemente poder contribuir para a mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica o registro. Estão concluídos os nossos trabalhos até quarta-feira. Muito obrigado, Srs. Deputados.